Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala, galera! JPV Lab na área, hein? Tamo chegando! É isso mesmo, eu, LG, tô chegando aqui pra fazer companhia pra você até as 2 da tarde com o JPV Lab! Muito boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, minhas amigas. É, o JPV Lab tá chegando na programação da Rede Nacional Gospel para aquele bate-papo agradável, aquele bate-papo descolado que todo sábado a gente tem aqui no JPV Lab, né? E aí, tudo bem com você? Como que você está? Já quero desejar aqui uma excelente tarde para todos os ouvintes, né? E também já quero pedir para você compartilhar esse programa. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo, pela rádio, já chama a galera, chama todo mundo. Se reúne aí porque vai ter um bate-papo muito agradável, muito legal aqui no JPV Lab e eu creio que vai abençoar a tua vida. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, já compartilha esse episódio aí no teu status do WhatsApp. Já compartilha aí no grupo da família, compartilha aí em todos os lugares, porque, ó, vale muito a pena, hein? Hoje eu estou aqui nos estúdios da Rede Nacional Gospel e eu estou recebendo um convidado especial. Este convidado, ele é pastor da Paz e Vida, né? Estamos recebendo bastante pastores aqui no JPV Lab. Tem sido momentos únicos, testemunhos únicos, né? Que tem agregado muito na vida dos ouvintes e na vida de quem faz parte aqui da nossa programação. Estamos recebendo hoje ele que é pastor, é casado, nasceu na Paz e Vida, já passou por algumas igrejas fazendo a obra do Senhor e hoje está ali na Paz e Vida do Jardim São Bernardo. Eu estou falando dele, pastor Wagner Oliveira, é isso mesmo?
Isso mesmo, querido LG, um prazer, uma ótima tarde a todos que nos ouvem, um prazer imenso. Eu quero já de prontidão agradecer o convite, fiquei lisonjeado quando recebi o convite, um enorme prazer estar aqui, eu tenho certeza que vai ser aí uma tarde maravilhosa para quem nos ouve, para nós que aqui estamos conversando, e eu tenho certeza que vai ser muito especial. Um prazer estar aqui.
Que bênção, pastor, que bênção. Eu fico feliz de estar aqui com o senhor nesta tarde, né? E eu creio que o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estou muito feliz com a tua presença aqui.
Igualmente.
Também agradeço a disponibilidade do pastor em estar conosco, porque a gente sabe que a vida do pastor, ela é corrida,
com
né?
Com certeza.
É cuida de igreja, é casa.
Sim.
Aí dá atendimento aos membros também. Sim. Que alguns membros pedem aconselhamento. Então, a vida de um pastor, acho que muitos não sabem, né? Mas 24 horas no dia, às vezes, é pouco, né?
Exatamente. Na verdade, pastor, a gente é todo momento, 24 horas por dia, né? E a gente não é pastor só quando está na igreja, só quando está presente no culto, por exemplo, né? Mas em todo momento. Mas diante de toda a correria, estamos aqui nessa tarde, eu tenho certeza que é uma oportunidade maravilhosa.
Sim, uma oportunidade maravilhosa mesmo. Eu já quero passar aqui o endereço. Primeiramente, a gente passa no começo e no final, para ficar gravado. De onde o pastor está ali, né? Na Paz e Vida do São Bernardo. Eu que já congreguei ali, eu sei o nome. Só não vou lembrar o número.
Uhum.
Que é Rua João Amós Comênios. E o número é?
Na verdade, querido, esse é o endereço da avenida que passa ao lado.
Da avenida que passa ao lado.
A igreja, ela entrando à direita na rua, a gente fala o nome da avenida que ela é mais conhecida, né? Mas o endereço mesmo, se você quiser pesquisar no mapa...
No mapa?
É Doutor Antônio Simões de Carvalho.
Isso.
Número 228, ali na região do Grajaú, Paz e Vida do Jardim São Bernardo.
Isso aí, Rua Doutor Simões de Carvalho, número
228.
Então, você aí que é do Jardim São Bernardo, que é do Vila Natal, que tá ali no Reinberg ali, você tá muito próximo dessa
toda
igreja.
Toda a região do Grajaú, todo próximo ali.
É, tudo próximo ali, você pode estar ali com o pastor Wagner, que é uma bênção de Deus, o povo. Pra quem não sabe, eu já congreguei na Paz e Vida do Jardim São Bernardo.
Eu fiquei surpreso, inclusive, quando eu vi no programa do sábado passado com o pastor Wellington, né? E eu fiquei muito surpreso. Eu acho que será até mais legal o bate-papo sabendo disso. Você que já congregou lá, eu que estou pastoreando lá.
É uma igreja que eu tenho um carinho especial, viu? É aquela igreja de infância, né, pastor? Sim. Aquela igreja de infância você nunca esquece.
Nunca esquece.
Você nunca esquece aquele tempo, aquela época, aquele grupo de jovens que fazia parte. São coisas que a gente vive na vida que fala, né? É uma vez só.
Com certeza.
Né? E foi um tempo muito legal, muito abençoado de estar ali com os irmãos. Ficou gravado na minha história. Acho que tudo que eu sei em termos de Bíblia, em termos de chamado, em termos de tudo, foi o tempo que eu aprendi ali, né? Porque isso, já vou abrir um parênteses aqui, deixar um conselho. Às vezes as pessoas falam, ah, não vou levar meu filho para a igreja, porque meu filho é muito novo. Mas o que você faz na infância fica gravado para a vida toda dele. E foi o que aconteceu muito comigo, e acho que com muitos jovens também. Quando você começa a crescer ali no caminho do Senhor, dos 7 aos 15 anos, né? Eu acho que esse período é o período mais importante da vida de uma pessoa. Que o que ela vai fazer ali, ela vai carregar sempre pra vida. É os princípios, né, pastor? É
com
mais
certeza,
ou menos assim?
Com certeza, fica marcado. Eu falo muito disso na igreja, até aconselhando os pais, para que levem seus filhos, né? Eu também tive essa experiência de quando criança ter esse contato com a igreja, ainda que na escolinha, né? E coisas que ficam marcadas. Você cresce com base em um princípio, né? E a gente tem um princípio bíblico, né? De se ensinar a criança no caminho que se deve andar, para que quando cresça ela não se desvie desse caminho. Então, é algo muito especial. Então, quando a gente lembra desse passado da igreja, de fato, onde a gente começou, teve esse primeiro contato, a gente percebe o quanto isso influenciou na nossa caminhada cristã. Exatamente. E no nosso conhecimento a Deus. Então, é muito importante e é especial o lugar onde a gente começou, né? E você começou lá e eu estou agora pastoreando por um tempinho,
lá,
né?
Já tá há quantos anos lá, pastor?
Um ano e 5 meses, se não me falha a memória.
Olha aí, um ano e cinco meses. Que bênção. Já a gente vai falar sobre toda essa caminhada.
Certo.
Mas eu quero começar, né, pela história de vida do pastor, né? O pastor, eu já disse aqui, ele que nasceu no Ministério Paz e Vida, não congregou em outra igreja, não ser a Paz e Vida ali, ou já?
Não, sempre na Paz e Vida.
Sempre Paz e Vida. Ele que tem uma caminhada, assim, de muitos anos dentro do ministério. Então, eu queria falar com o pastor como que foi essa trajetória sua. Você sempre teve esse discernimento para o chamado pastoral ou não? Foi uma coisa que aconteceu? Como que foi essa parte de adolescência, primeiramente, né?
Certo.
De adolescência dentro da igreja.
Então, LG, é uma história longa, né? Como todo mundo sempre fala, né?
Hoje nós temos tempo, pastor.
É uma história longa, assim. Eu comecei, na verdade, assim, a minha mãe é uma peça fundamental nessa história, né? Foi ela quem, da nossa família, primeiro conheceu a Jesus, né? Que entregou a vida para Jesus ali nos anos 2000, 2001. Ela se converteu lá na Paz e Vida de Parelheiros, né?
Na Paz e Vida de Parelheiros.
Que tinha recém-inaugurado, pastor Adilson, que foi o primeiro pastor de lá. E minha mãe, ela entregou a vida para Jesus, se batizou e já começou a levar os filhos, né? Então ali eu já tive o primeiro contato quando criança. E dali a gente foi crescendo, né? E eu nunca imaginei que eu seria pastor, ainda que na adolescência, na juventude, eu sempre tive um contato muito forte com tudo dentro da igreja. Eu já participei de todos os grupos que se possa imaginar. Eu já fui até tio de escolinha.
Até
educador infantil na escolinha. Eu já participei de tudo praticamente. Então eu sempre estive muito envolvido com a obra, talvez por ter crescido na igreja, mas também porque eu sempre amei muito tudo isso. Sempre tive um enorme prazer de estar e participar de tudo que tinha na igreja. Mas jamais imaginaria que Deus me chamaria para o pastorado.
Ser um pastor.
Para ser pastor.
Mas aí no seu começo, pastor, você começou aprendendo música, instrumentos?
Sim.
Foi isso que te despertou, que te tocou ali? Você falou, eu quero ser músico,
exatamente.
Vou aprender a ser músico.
Eu com 12 anos, aliás, a partir dos 10 anos, porque quando criança a gente não tem muito entendimento. Eu tive uma história de vida assim, um pouco delicada em alguns pontos. Então, talvez eu, ainda quando criança, eu comecei a ter uma maturidade um pouco mais rápido do que as demais. Então, eu já saí da escolinha muito cedo para ir para o culto, porque eu já entendia um pouco mais o que era falado lá. Então, com 10, 11 anos, eu já queria me batizar nas águas. Com 12, eu me batizei. E me despertou esse desejo de participar do louvor, né? Foi quando eu fiz uma rápida aula de violão, básica, assim, simples, para poder aprender. Foi quando inaugurou a Paz e Vida lá no Recanto Campo Belo, onde eu moro até hoje, inclusive. E não tinha banda, então precisava de uma banda para inaugurar a igreja. E a gente fez uma aula rápida e eu aprendi violão e sempre fui apaixonado por música, eu costumo dizer. E ainda mais fazer para Deus, dar a Deus e adorar a Deus com tudo isso é muito especial. Então foi o primeiro contato que eu tive com a obra,
foi a música. E você tocou em um ponto, pastor, que aconteceu também comigo. Eu desde pequeno, eu ia pra escolinha, mas chegou um determinado tempo, eu já não queria mais. Sim. Já queria ficar ali assistindo um culto. Eu gostava muito na hora que o pastor falava assim, abra tua Bíblia no livro de tal. Eu pegava a Bíblia da minha mãe e eu já achava, tá aqui, mãe. E às vezes, depois que eu aprendi a ler, lia com ela. Sim. Tudo, o versículo.
Não, eu era das crianças que chorava pra participar da Santa Ceia. E minha mãe tinha que me segurar no meio das pernas, porque eu chorava por tudo que mais era precioso. Eu queria participar daquele momento. Então, eu sempre tive isso de querer estar no culto em si.
Eu chorava, sabe pra quê, pastor? Pra participar do grupo de jovens.
Olha,
eu era adolescente, tipo, tinha 12 anos tal, e é o que o senhor falou, a gente, não que a gente era melhor que alguém. Sim. Não, mas a gente entendia já o que era falado ali. Sim. E a gente queria algo mais profundo, algo além daquilo, né? E eu sabia que o grupo de jovens era isso. Porém, eu tinha 12 anos.
Eu me recordo, LG, que na minha época, quando eu me batizei, a gente sempre tá olhando à frente, a gente sempre quer mais, né? E sempre quer participar das coisas que já são mais à frente. Eu olhava pro grupo de jovens, eu me recordo que na época, a idade que o pastor aconselhava para que participasse era, o mínimo era com 16 anos.
Sim.
E eu com 12, eu dizia, não vejo a hora de passar logo esse tempo para mim poder ser incluso. Né, incluído no grupo de jovens e poder participar. Então poder tinha um anseio participar. Muito grande disso, né?
De ser um participar do grupo de jovens, né? E muito legal isso, e aconteceu comigo também. E o engraçado é que depois que a gente vira jovem e participa, depois que a gente cresce, a gente fala como eu queria voltar naquela época lá.
Exatamente, isso é verdade.
E, pastor, esse contato com a música te ajudou? Foi o início ali de você estar se aproximando em termos de obra, digamos.
Sim.
Assim? Foi o que te firmou?
Foi a música, foi o instrumento, na verdade, né? Eu sempre gostei muito de tocar instrumento, depois que aprendi, é claro, e passei até a tocar alguns outros instrumentos, e foi esse contato que eu tive a princípio. Até mais à frente, quando comecei a ministrar louvor, a cantar, eu tinha muita vergonha da minha voz, e eu dizia que minha voz era voz de menina, né? Quando eu era mais novo, porque eu tinha uma voz muito fina, e eu tinha receio, até que eu fui começando a perceber que isso não tinha nada a ver, não influenciava em nada, eu comecei a me soltar mais diante de Deus. E quando eu tive esse contato com o microfone, né, de poder cantar mais à frente, eu fui ministrar o louvor e assim eu fui tendo um crescimento na obra e principalmente espiritual, quanto a conhecer mais a Deus. Então, comecei tocando apenas para depois eu pudesse começar a ministrar o louvor e aí por diante. Eu creio que esse foi um caminho.
Você queria ministrar, porém tinha vergonha.
Na verdade, eu não queria.
Ou não, você fugia,
fugia.
A maioria.
Eu posso até, no meio daqui do bate-papo, citar algumas coisas. Eu sempre fui fujão quanto aos chamados da obra.
Isso todos nós somos um pouquinho, né,
sim,
pastor?
Sim, pra você ter ideia, LG, a primeira vez que eu tive que ministrar o louvor foi sem a minha vontade, digamos assim, né? Porque o pastor, ele
livre,
dizia...
livre, espontânea pressão.
O pastor, ele dizia, precisamos de um ministro de louvor, e na época não tinha, tinha tido algumas trocas, algumas pessoas tinham saído da igreja, que eram do louvor, ficou sem, e o pastor que estava à frente, ele ficava me chamando, olha, você já está aqui, já canta, já toca, vai ser você, e eu dizia, não vou, até o dia que ele começou o culto, desligou o microfone e desceu, e me deixou sozinho no altar com a igreja. Então eu tinha duas opções ali,
ou
né?
Ou sair e deixar todo mundo olhando,
ou fazer. Então foi ali a primeira vez que eu, com muito temor temor, muito receio. Eu fiz, mas com muito carinho, e a partir dali foi quando, de fato, eu comecei a ter um crescimento. Mas não era o meu desejo.
Não era o seu desejo. Legal, pastor, falar nisso, porque a gente fala aqui com o público adolescente.
Sim.
Que tá na igreja, o tecladista, o baterista, ou até o back vocal, né, que canta. E eles têm, de certa forma, não é um receio, mas, eu tenho vergonha, eu tenho, né? Às vezes Deus vai fazer isso, como o pastor fez, né? Sim. Deixou você ali na pressão e você teve que tomar uma decisão e foi. Ou às vezes também Deus vai te preparar também.
Sim.
Né? Porque esse é um caminho que, a partir do momento que você tem ciência do teu chamado, que Deus vai te usar, você acaba vivendo as bênçãos de Deus. E isso é muito bom, ser exemplo para os jovens. Você ali começar na igreja, tocando. Eu lembro que eu tocava a bateria. Eu nunca fui de cantar. Apesar de ter uma voz boa, cantando eu sou péssimo, pastor. Sou péssimo, péssimo mesmo. Mas eu acho interessante o pastor tocar nesse ponto, porque pode ajudar alguns jovens na tomada de decisão, né? Entender que não é uma coisa assim difícil e que você tem que quebrar esse bloqueio. Sim. E deixar Deus te usar.
Sim.
Esse é o caminho, né, pastor?
Eu costumo dizer que não é uma regra, né? Cada história é uma história. Mas eu acho que o ponto, LG, é a gente entender, que nem você falou, é entender o chamado. A partir do momento que você entende o chamado, todas as coisas que são secundárias, elas são deixadas de lado. Então você já perde ali o receio, talvez, a vergonha, a timidez que você possa ter, porque eu também tinha muito isso, as pessoas vão me olhar, eu vou estar no altar. E graças a Deus eu sempre tive muito temor a isso, não somente o receio das pessoas me olharem, mas eu sabia que aquilo era muito importante, né? É um altar onde era ministrado a palavra de Deus, né? Então eu sempre tive muito temor, mas é importante, eu costumo dizer, que é você entender o chamado. Quando você entende, você consegue deixar de lado os receios, a timidez, a vergonha, mas não há nada melhor do que na adolescência, na juventude, poder se lançar nas coisas de Deus. É o que a Bíblia fala, né? Gaste o tempo. O jovem precisa gastar o tempo com a obra de Deus. E eu tive este prazer. E assim, talvez a melhor decisão que eu tomei na minha vida,
na sua vida,
foi poder, quando adolescente, ter me lançado nas coisas de Deus.
Então aí você já está fazendo a obra do Senhor, né? Aqui na linha do tempo da nossa história.
Sim.
Você já está lá conduzindo o culto, ministrando, né? Começando a crescer, mas ainda falava, pastor, não é para mim, acho que é isso aqui que Deus tem para mim, meu ministério é isso. Era assim que você acreditava?
Eu dizia que eu era ministro de louvor e pronto. E passei a me dedicar muito a isso. Mas eu não queria o pastorado, só que a gente começa a perceber os sinais, né? Então, às vezes, algumas pessoas, terminado o culto, vinham até mim dizer: nossa, a ministração que você trouxe parecia um pastor pregando. E eu já recusava logo de cara e dizia: não comece com esse papo, que esse negócio não é para mim. E as pessoas sempre diziam: você ainda vai ser um pastor. Uma vez eu fui numa reunião, num evento da Paz e Vida, e a irmã que me foi anunciar a banda, o coral queria cantar, no caso, junto com a banda, ela diz: vamos receber a banda, o coral lá do Recanto Campo Belo, da Paz e Vida, e vamos receber o pastor Wagner. Ele me anunciou como pastor, e eu sendo ministro, né, ainda obreiro, e eu fiquei ali com muita vergonha, né, pelo fato dela ter me anunciado como pastor, mas no meu coração eu tentava rejeitar. Eita. De alguma forma. Eu dizia que eu passaria a vida apenas ministrando louvor, e para mim aquele era o meu chamado. Mas a gente vai percebendo ao longo que Deus tinha algo mais preparado para minha vida, ainda que eu rejeitasse no momento. Com o passar do tempo, eu comecei a entender melhor que Deus estava me chamando para algo maior.
Para algo maior. Agora eu quero abrir um parênteses aqui na história do pastor, né? E entrar numa parte delicada, porque até agora as pessoas viram o pastor Wagner, que cresceu na igreja.
Cresceu na igreja, né?
Teve o berço, entre aspas, de ouro ali, né? Cresceu nos caminhos cristão, né? Mas todos nós temos um testemunho, temos um aprendizado. Isso eu aprendi, viu, pastor? Por mais até que seja, cresça na igreja, todos nós temos uma fase ali, um período de amadurecimento maior. São coisas que não têm explicação. Se você voltasse atrás, certamente você não faria isso.
Sim.
Mas aí, às vezes, até eu já cheguei a me perguntar para Deus: por que que eu tive que passar por isso? Por que que eu tive que passar para assim, então, poder viver o chamado de Deus depois? Não seria mais fácil, né, ter continuado na igreja, firme, tudo e tal? E aí Deus falou, tem coisas, meu filho, que eu preciso te ensinar. E que é através da dor, é através até mesmo de uma posição errada, de uma decisão errada minha, Deus ensina. Porque Deus, ele trabalha de várias formas dentro de nós para nos ensinar, para nos moldar. E os caminhos de Deus são mais perfeitos do que nossos. Então, o pastor Wagner também teve um período, digamos assim, não vou falar sombrio, mas um período que muita galera tem essa dúvida. Uhum. Que o pastor começou a se envolver com o futebol, torcida organizada. Alô, meninos. Alô, torcedores de Corinthians, Palmeiras. Já vou falar pro senhor que eu gosto de ir no estádio.
Sim.
Até hoje, assim, de vez em quando, eu pego a minha esposa e eu vou assistir o jogo do São Paulo, né? O pastor é?
Palmeirense,
olha aí.
Com certeza, o maior do Brasil.
Por incrível que pareça, amanhã teremos São Paulo e Palmeiras.
Exatamente.
Não foi programado,
viu?
Não foi programado, não foi programado. Mas o pastor teve essa parte que se envolveu com um jogo, torcida organizada. Isso atrapalhou um pouco no chamado? Como é que foi?
Então, querido LG, assim, é um pouco atípico, eu costumo dizer, né? Porque, que nem você estava falando, quase todos, a gente não pode colocar aqui uma regra, mas quase todo mundo, ainda que tenha o primeiro contato quando criança, na igreja, certamente quando crescer vai ter as suas dúvidas, os seus complexos. E eu também tive, eu costumo dizer que a minha história é talvez um pouco atípica, porque eu não cheguei a sair da igreja de fato, né? Não foi só o futebol, eu acabei me envolvendo também com outras coisas, que hoje eu não me alegro disso, mas fato uma história que aconteceu e que a gente pode até ver como algo importante que você mesmo falou. E o futebol foi uma delas, né? Eu sempre gostei, a influência que eu sempre tive do meu pai e do meu irmão por futebol, desde criança, desde pequeno esse contato, mas como eu estava na igreja e fora da igreja eu comecei a adquirir algumas amizades, né? E isso foi me distanciando um pouco. Eu nunca saí de fato da igreja, mas eu estava distante de Deus ainda na igreja. Então, por isso que eu costumo dizer que uma parte do meu testemunho, ela é importante para que os mais jovens ouçam, porque talvez muitos já tiveram essa experiência de estar na igreja, mas não estar firmado em Deus de fato, de talvez ter algumas dúvidas. E eu tive esse momento. E um ponto da minha história foi que o futebol, ele me puxou um pouco para esse lado. Olha que história complicada. Em 2013, o Palmeiras caiu para a Série B em 2012.
Verdade.
Em 2013 foi quando eu comecei a frequentar os estádios com meu irmão mais velho, que ele foi primeiro e eu fui junto com ele após isso. E a gente viu a festa da torcida, a festa da torcida organizada na arquibancada, e aquilo brilhou os nossos olhos, né? E a gente pensou, poxa, precisamos participar disso, né? Só que é um negócio terrível a vida lá
Exatamente.
Fora. Porque tudo que a gente se envolve, a gente, mesmo que não se dê conta, a gente se envolve demais sem perceber. E uma coisa ela vai levando a outra, né?
Porque e a gente... Bíblia fala que um abismo puxa o outro.
Exatamente.
Né?
E a gente começou pela festa e quando a gente se deu conta, a gente já estava envolvido demais, né? E em questão de confusões, de brigas, que tudo que a gente vê aí nas mídias. É claro que deixando já um ponto bem claro para todos que ouvem que as coisas que acontecem é porque são procuradas, né? Então não fique você com medo achando que não pode sair à rua ou talvez ir ao estádio, como você disse que
exatamente,
vai.
Exatamente.
Porque as coisas acontecem por quem procura isso e nós começamos a procurar. Então a gente começou a se envolver em brigas e tudo mais. Eu ainda estava na igreja. Só que o que aconteceu? Eu percebi que isso começou um sentimento tomar conta do meu coração. Porque a idolatria, ela é isso, né? É aquilo que toma o espaço de Deus no seu coração. E eu comecei a idolatrar o Palmeiras. Eu comecei a idolatrar a torcida Mancha Verde. Então eu comecei a me envolver demais naquilo. Quando fui me dar conta, eu estava, sabe, à beira de ser morto. Deus me deu alguns livramentos. Em questão,
pastor,
de brigas.
Só assim, como que é essa parte de você estar focado nisso? Porque às vezes as coisas vão acontecendo e as pessoas que estão nos ouvindo parece que é normal. Mas os sintomas, quais são os sintomas disso? Você quer ir pro estádio toda semana? Você quer estar no meio deles sempre?
Exatamente.
A conversa que você mais prioriza ter não é com a sua família, é com a galera da torcida.
Sim.
Você quer estar por dentro de todos os assuntos ali.
Sim.
Então, esses são os sintomas dessa idolatria,
Sim.
digamos assim.
Exatamente. Né? Você começa a se envolver demais sem perceber. É, e é uma coisa que você... Eu digo sem perceber porque de fato é assim. Você vai se envolvendo e você não se dá conta que você está sendo levado por isso. E isso vai te sendo confortável ao longo do tempo. Então assim, eu cheguei a um ponto que eu estava muito confortável, né? Então eu frequentava muitos estádios, eu estava em muitas coisas envolvidas da torcida. E a igreja eu ia ao domingo. Às vezes até faltava. Quando, por exemplo, tinha um clássico de futebol e eu às vezes dava um jeito de faltar.
Tinha que sair mais cedo.
Para poder ir ao estádio.
Estádio.
Né? E, então, assim, você vai se envolvendo. É aquele negócio de você querer estar mais presente. Você foi hoje e você já volta para casa pensando, quando eu vou voltar de novo aqui no estádio? Então, esse é o sintoma.
Esse é o sintoma.
Esse é o sintoma. Quando as coisas começam a tomar muito espaço no nosso coração. E foi assim que aconteceu, exatamente assim que aconteceu comigo.
Pastor, eu fui no estádio também bem novo. Com 5, 7 anos, meu irmão já me levava para o Morumbi. Né? E ali a gente passou muitos apuros ali, sim, porque, tipo, era a torcida dupla.
Sim.
Então o risco era maior. Mas a gente sempre foi, graças a Deus, sempre deu tudo certo. E em termos do que o pastor falou de risco, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Explicar isso bem explicado para os irmãos, sim, porque não é errado você ir ao estádio. O errado é você idolatrar aquilo.
Exatamente.
O errado é você estar totalmente focado naquilo. O risco, mesmo que você não procure, pode acontecer. Como pode acontecer também você saindo para trabalhar...
Em qualquer lugar.
Em qualquer lugar pode acontecer alguma coisa. Agora, claro, quando você procura, você fica mais disponível ao risco.
Exatamente.
Né? Você fica mais desprotegido, digamos assim. E essa caminhada, pastor... de estádios, tudo. Eu, desde o começo, chegar no ponto onde eu quero passar a bola pra você, eu ia, mas eu ia com meu irmão, a gente ficava na arquibancada azul, não ficava ali no meio da organizada, né? Até então, eu sempre tive uma visão diferente sobre a torcida organizada. O tempo se passou, eu tenho um primo que ele é santista e ele é fanático pela torcida organizada também. E eu sempre tentava alertar os perigos, os riscos, né, que isso trazia, enfim. Até que depois de um ponto eu comecei a frequentar o estádio e passei a ver de uma forma diferente. Falei, nossa, que festa linda. E realmente é uma festa linda que eles fazem dentro do estádio. É, se ficasse somente nisso, seria maravilhoso.
Exatamente.
Mas a gente sabe o que tudo envolve. É bebida... É droga, né? É um ambiente difícil para um cristão estar.
É.
Entendeu? Por mais que tenha toda essa parte bonita, né? Você estar no meio, o tipo de pessoas ali, é um pouco complicado de se conviver, uma vez que o cristão ele tem a conduta de ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra aos caminhos do Senhor.
Sim.
Né? E a própria palavra diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então, automaticamente, quanto mais você conviver com esse estilo e com esse tipo de pessoa, né? Eu tenho uma frase que me acompanha aqui, você é a média das 5 pessoas que você...
Legal.
Frequenta.
Muito boa essa frase.
Entendeu? Se você anda com pessoas que pensam pra cima, você vai ser uma pessoa que vai pra cima. Agora, se você anda com um tipo de pessoas que só falam, exemplo, mal de outras pessoas, você vai ser aquilo.
Exatamente.
Se você anda com pessoas que bebem, automaticamente uma hora, se você não bebe,
também.
Você vai beber. Então, isso é importante. Por isso que a gente recomenda de que não é saudável,
exatamente,
estar nesses ambientes. E tanto que o pastor entrou nessa... E foi, quase te atrapalhou.
Quase, com certeza. Eu também me cobrava bastante, justamente por essa causa do ambiente. Eu sabia, de fato, que aquilo não agradava a Deus, pelo menos da forma que eu estava. Deixando bem claro, é claro, que a torcida organizada não é só isso, né?
Sim, nós falamos muito da festa.
Exatamente. Mas eu me envolvi tanto que eu passei também para esse lado negativo que algumas pessoas procuram, questão de confusão, de briga, de rivalidade extrema com outras torcidas e tudo mais. E foi aí que eu me envolvi. Só que esse ambiente me cobrava por dentro, internamente, no meu coração, eu dizia a mim mesmo, eu sei que isso não agrada a Deus, só que você vai se deixando levar por conta do sentimento, pelo fato de gostar
aventura,
tanto.
Pastor? Adrenalina?
Oi?
Adrenalina?
Muito, muito. E assim, é uma coisa que você vai passando a pegar gosto. Tudo na vida é assim. E que nem você falou, a influência também ela é muito grande. Então, a gente ouvia comentários, via uma galera dizendo isso e você pensava, poxa, deve ser legal. Né? E você vai indo aos extremos sem perceber aquela adrenalina crescendo e tudo mais. E isso quase me atrapalhou. E por que que eu disse no começo, quando eu comecei a falar sobre isso, que é um pouco atípico? Porque a gente tem o costume de ouvir dizer que todo mundo que talvez teve um momento de distância da igreja, de distância com Deus, a gente ouve dizer que precisou, desculpa a expressão, mas quebrar a cara no mundo para poder retornar aos caminhos do Senhor, né? E eu não precisei disso, graças a Deus. Eu me dei conta de uma forma diferente, tá? Aqui um testemunho que é pessoal meu, de como foi, eu me dou a liberdade de falar aqui, de quando, sempre mais novo, eu sempre tive muitos sonhos com o arrebatamento. Por ter crescido na igreja e amar muito, eu sempre desejei muito o arrebatamento da igreja no meu coração. Então eu tinha alguns sonhos, né? De Jesus voltando e a igreja sendo arrebatada e eu me via no meio. E num determinado dia eu deitei para dormir e eu tive um sonho. E neste sonho eu dormia e sonhava. E neste sonho eu sonhava que Jesus voltava. E neste sonho eu não subia.
Eita!
E aí meu coração estremeceu, eu acordei do sonho em prantos, em gritos, e eu gritava dizendo, por que que eu fiquei? E algo no meu coração disse, olha para trás. E quando eu olhei para trás, tinha um símbolo do Palmeiras desenhado na minha parede. E eu dizia desde pequeno que quando eu tivesse a minha casa, seria a primeira coisa que eu faria era pintar o símbolo do Palmeiras na parede. Então quando eu acordei deste sonho, que Jesus voltava e eu não tinha sido arrebatado, e eu perguntava o porquê, e lá estava a resposta na minha parede, meu coração estremeceu. Eu lembro que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o meu joelho e primeiro me arrepender, pedir perdão a Deus pelas minhas falhas que eu estava tendo naquele momento. E a oração que eu fiz, LG, foi para que Deus tirasse aquele sentimento do meu coração. E Deus, de fato, tirou.
E você tinha quantos anos, pastor?
Eu comecei a me envolver na torcida com 16, 17 anos. Com 18 para 19. Foi um curto período de tempo, mas foi muita coisa envolvida. Foi rápido,
né? Foi um curto, mas foi muito intenso.
Exatamente, muito intenso. Então, com 18 para 19 anos, foi quando eu tive este sonho, eu me rendi aos pés do Senhor e eu disse, Senhor, eu não quero perder a minha salvação por amar demais um clube de futebol ou a torcida, ou estar envolvido demais a ponto de que isso me cause, me leve a erros que desagradem ao Senhor. Então, a partir desse dia, LG, Deus tirou, de fato, isso do meu coração. E eu nunca mais fui o mesmo. Então hoje assim, eu também frequento o estádio, por exemplo, de vez em quando, quando tenho algum tempo com a minha esposa, quando é propício, mas eu não tenho o mínimo sentimento. Eu lembro que após isso, o Palmeiras perdeu um campeonato em casa para o maior adversário, o Corinthians, e não me causou nenhum sentimento. E ali eu percebi de fato que eu estava liberto disso,
de todo
para a glória do Senhor Jesus, exatamente.
Porque todo aí eu abro um ponto, pastor, até para a gente encaminhar para o fim dessa questão. O que é errado no futebol é o fanatismo.
Exatamente.
Quando você agride uma pessoa, quando você ultrapassa o limite ali de respeito com o seu próximo ou com uma pessoa que torce para um time diferente, isso é o errado. Mas no mais, o futebol ele é saudável.
Com certeza.
O futebol ele é uma bênção, né? Sim. O futebol ele é um lazer. A gente posso dizer aqui quantos e quantos jovens, né, foram livres aí das drogas, da bebida, do álcool, por conta do trabalho das escolinhas de futebol que tem na periferia.
Sim, sim.
Então, com tudo isso, até também hoje, falar aqui um pouco, hoje a gente vê um pouco das torcidas organizadas tentando mudar essa cara.
Sim, verdade.
De trazer uma leveza a mais para dentro dos estádios, tudo e tal, tem sido benéfico. Mas, todavia, porém, quando eu vou, eu ainda fico na arquibancada azul ali do lado ali, certo,
pastor? Bom evitar, né?
Bom evitar, exatamente. E temos muitos pastores, exemplo. Eu vou falar aqui, exemplo, pastor Lapini é São Paulino. Pastor Rafael Bastoge é um corintiano fanático. Acho que é o primeiro palmeirense que eu entrevisto.
Olha
aqui.
Só. Então é a melhor entrevista.
E já quero convidar o pastor para estar no Várzea com a gente.
Olha só, com
aí
prazer.
A gente tem um programa aqui na Nacional que é segunda e quinta, às 7 horas da noite. E aí a gente fala só de futebol. Tem eu e tem um palmeirense na bancada, que é o meu amigo então, Lucas Ferreira.
Estará em casa.
E ali a gente faz todas as análises de futebol. É bem bacana. E aí, depois desse despertar, pastor, foi um romper na sua vida?
Foi. Foi ali que, de fato, que eu me lancei 100% a Deus, né? E não, talvez as pessoas ouçam isso de um pastor e acredite que quando eu digo me lancei a Deus, foi aceitar o chamado de pastor. Não, mas me lancei a Deus por amá-lo de verdade, por entregar minha vida por completo, de coração.
Foi um encontro, foi a maneira que você teve um encontro com Deus, digamos assim.
Sim.
Foi a mesma coisa do encontro de Samuel. Samuel estava na casa do Senhor, vivia na casa do Senhor, mas ainda não tinha aquele relacionamento profundo.
Exatamente.
Ali você foi algo que te marcou.
Sim, exatamente. Foi ali que a minha vida mudou com Deus, de fato. E eu passei a amá-lo de todo o meu coração e querer, sabe, de fato, entregar a minha vida, não mais somente por estar na igreja, por fazer parte dos grupos, mas porque, de fato, eu sabia que ele me amava, morreu na cruz para me salvar, e eu não poderia perder mais essa chance, essa oportunidade. Graças a Deus, como eu disse, eu despertei antes que algo pior acontecesse. Eu não precisei passar por nada muito difícil, a ponto de que eu enxergasse, e Deus tocou no meu coração. E então, assim, até um relato, um testemunho para que muitos ouçam, e há sempre um tempo de você lembrar das suas raízes, lembrar do chamado antes que algo pior aconteça. Não precisa a gente ficar esperando LG, a vida nos punir para que a gente possa voltar ou estar firme com Deus. Mas é só olhar para Ele, já é o necessário para a gente se lembrar do seu grande, imenso amor para conosco.
Você tocou num ponto importante que eu quero explorar um pouco sobre isso, que é a tomada de decisão. Deus, Ele dá os sinais.
Sim.
A gente vê os sinais. Mas a tomada de decisão, ela é exclusivamente sua.
Exatamente. E Deus não força você a nada.
Exatamente. É o que muita pessoa não entende. Deus está dando sinais ali, ó. E a pessoa está relutando. Ah, não, vou esperar isso. Ah, não, se chover amanhã, eu vou para a igreja. Ah, não, se acontecer isso, eu vou para a igreja. Sendo que Deus já está falando, e chega uma hora que é você que tem que tomar essa decisão. Essa decisão, ela parte de você, para que aí sim Deus possa fazer a obra de Deus na sua vida. É mais ou menos esse é o caminho.
Sim, eu poderia ter rejeitado aquele sinal que eu tive, aquele sonho.
Poderia ter achado qualquer.
Que era coisa da minha cabeça. Eu poderia ter achado que era uma coisa simples, eu poderia ter rejeitado. Mas eu entendo que se eu não tivesse, naquele momento, dobrado meus joelhos e feito aquela oração, por ter entendido aquele sinal, talvez eu não estaria aqui hoje, né? E eu entendi que uma atitude era necessária, né? Assim como é para tudo nas nossas vidas, o pastorado, por exemplo, foi uma outra atitude que eu tive que ter. Deus sempre, ainda que me mostrou sinais, nunca me forçou a fazer isso, nunca me forçou a me render a isso, mas uma posição que eu tive que tomar. Então tudo na nossa vida é uma decisão. Se a gente entende os sinais, que a gente tenha sabedoria para decidir o quanto antes aquilo que é melhor para as nossas vidas.
Que é melhor para nós, exatamente. Ainda mais o jovem, né, pastor? Porque
Sim.
os jovens, ele tem muito aquela coisa, do que meus amigos vão achar? Do que meus amigos vão pensar se eu tomar essa decisão, se eu tomar essa atitude, né? Hoje as pessoas se importam muito com o que as pessoas vão achar.
Opinião alheia, né?
Com opinião alheia. E tem coisas, pastor, que é só você que sente.
Exatamente.
Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que Deus vai falar com seu amigo, com você, mas não vai falar com seu amigo.
Sim.
Tem coisas que são específicas. Então, você que tem um chamado para estar com a obra de Deus, não só na obra, mas estar nos caminhos do Senhor, frequentando a igreja, frequentando a casa do Senhor, não deixe que as coisas do mundo, ela te tirem do teu foco. Talvez hoje Deus preparou esse programa para você tomar uma decisão. Olha, hoje, ouvindo a história do pastor Wagner, ouvindo tudo que vocês estão falando, é o dia de eu tomar uma decisão de ter um encontro com Deus. É um dia de eu voltar a estar de fato, de verdade, nos caminhos do Senhor. Porque talvez a gente não sabe, pastor, com o que a gente está falando aqui.
Sim.
Milhares de pessoas estão
Exatamente.
Nos ouvindo. Talvez você está dentro da igreja até, mas fazendo coisas que não agradam. E você sabe que Deus não quer isso para você. Então, quem sabe esse programa também seja um momento de despertar de Deus para a sua vida, porque esse é o intuito aqui.
Exatamente.
É um programa muito evangelístico, pastor Wagner. E aí, A gente tá nos seus 18, 20 anos.
Certo.
Você se tornou pastor com quantos anos?
21 anos.
21 anos você se tornou pastor?
Exatamente.
Foi. Deu medo?
Muito, muito, com toda certeza. Até pela idade, né? Até por ser jovem demais, muito novo. E a gente sabe que um jovem, ainda que ele talvez pense que tenha experiência, não tem. A gente percebe isso quando a gente vai amadurecendo. É claro que o jovem, ele sempre pensa...
Que tá preparado,
Que tá pronto. Tudo, que talvez saiba de muitas coisas ou sabe de tudo às vezes, mas a gente entende que não. Eu entendi isso no momento, tive muito receio, mas eu também entendi que esse era o propósito. Eu sempre fugi, como eu disse, né? Então eu já tinha tido muitos sinais. O pastor Edson Anacleto, por exemplo, sempre que eu encontrava com ele, dizia: querido, quando que você vai assumir o teu chamado e fazer a obra? E eu dizia: pastor, eu já sou obreiro, eu já faço a obra.
Olha, ele me cobra nos corredores aqui da Nacional. E aí, Lucas, quando que você vai assumir uma igreja, hein? Tô com uma igreja lá pra você.
Ah, olha só, ele fazia muito isso comigo, né? Até o momento que o pastor Luiz, pastor amigo nosso lá da Paz Vida do Cipó, ele foi pastorear o Recanto na época, eu era Lizelder? Levita. Isso, eu era levita.
Ele foi padrinho do meu casamento.
Olha, só do meu também.
Um abraço, pastor Lizelder.
Um abraço, pastor. Então, ele foi pastorear lá no Recanto, Campo Belo. E na Paz e Vida, eu era obreiro, levita, e ele uma vez me chamou para conversar e falou assim: querido, né, vem aqui, eu quero conversar. E começou a falar sobre a obra, e foi ele que, de certa forma, também me ajudou a entender um pouco mais e com que eu despertasse. E foi quando eu comecei a abrir mais o coração para isso. Até um dia que eu fui conversar com o pastor Edson, me lembro, sobre um outro assunto, e no final da conversa ele disse: e aí, querido, é hoje que você toma essa decisão. E eu lembro que aquela pergunta, aquela frase que ele falou, mexeu comigo, e eu disse: de fato, eu preciso tomar esse posicionamento. Como a gente falou agora há pouco, referente a outro assunto, aqui também eu precisei de uma decisão, né? E eu imaginava que, ainda do que Deus tivesse para fazer, se eu não me posicionasse, decidisse aquilo, nada iria acontecer. Então, foi quando eu aceitei esse chamado, e aí, com 21 anos de idade, eu fui ser pastor auxiliar lá na Paz Vida de Parelheiros. Pastorei lá por 1 ano e 4 meses como auxiliar, até que, de fato, eu fosse, de forma individual, assumir uma igreja, né, sozinho como pastor titular.
Mas você morava
titular.
Perto?
Perto, o Recanto Campo Belo ali
você
perto.
Morava no Parelheiros. Recanto, verdade. Então não foi uma logística assim tão difícil?
Não.
Em parte de localização, você não teve que mudar muitas coisas?
Não.
Mas o pastor, desculpa perguntar, tinha um trabalho...
Sim, na verdade, no momento eu estava desempregado, mas...
Você tinha uma ideia de...
Tinha, eu já estava com estudos planejados, eu já estava com toda uma vida planejada, só que não eram os planos de Deus.
Os planos de Deus para a sua vida, planejado. Exatamente.
Foi quando eu tive que tomar uma decisão muito importante, que foi abrir mão de tudo isso. Porque o chamado pastoral, ele tem disso a renúncia, né?
A renúncia,
na verdade, servir
exatamente.
A Cristo é por renúncia.
É uma renúncia, né?
Mas quando você assume um compromisso, talvez como esse, muito maior, é uma renúncia também maior, de certa forma. Então, eu tive que renunciar a todas essas coisas com 21 anos de idade. Então, imagine os meus medos, né? Não era somente pela idade de como as pessoas me olhariam na igreja, mas o meu receio, porque eu ainda morava com os meus pais, ainda não era casado, e dos meus pais dizerem: poxa, ele largou, vai largar. Abrir mão de estudar, de trabalhar,
para
ser pastor. E talvez as pessoas não entendem muito bem.
Até hoje não entendem.
Exatamente, não
entendem
muito
bem
o que é isso. Então, imagine o turbilhão de sentimentos, de receios, de dúvidas que eu tinha. Mas como eu já tinha essa decisão de me entregar ao que Deus tinha na minha vida, eu me lancei sem pensar muito nessas coisas. Eu só fui deixando Deus trabalhar na minha vida. E graças a Deus, Ele sempre conduziu de uma forma surpreendente. Na qual a gente olha e percebe o quanto vale a pena estar entregue à vontade de Deus.
E pastor, 1 ano e 4 meses auxiliando ali no Parelheiros.
Sim.
Aí depois veio o convite para você assumir uma igreja de fato.
Exatamente.
Como pastor titular. Que foi a igreja?
Do Jardim Novo Horizonte.
Jardim
Paz
Novo
e Vida,
Horizonte.
Jardim Novo Horizonte. Eu pastoreei lá por 1 ano e 9 meses.
Na Constelação do Caranguejo, se eu não me engano? Não, né?
Essa é Campinas.
Rua da Sereia.
Ah, Rua da Sereia.
É ali próximo do Jardim Campinas.
É ali próximo do Jardim Campinas.
Isso.
Eu pastorei ali por 1 ano e 9 meses. Foi um tempo muito bom.
Foi o primeiro desafio, você ali pregando todo dia, com a responsabilidade de cuidar de pessoas.
Porque o pastor auxiliar, ele tem uma responsabilidade, não está isento dela, mas tem o pastor titular, que de fato é o maior responsável pela igreja. E quando eu fui para o Jardim Novo Horizonte, que eu assumi sozinho, foi o maior desafio, né? Porque ali toda a responsabilidade de fato estaria sobre a minha vida, né? Era aquele o chamado que eu tinha. Então ali eu aprendi, foi a minha escola. A minha maior escola foi ali e graças a Deus eu tive um tempo ali muito bom e de muito crescimento, né, para que pudesse dar continuidade.
Que bênção, pastor, que bênção. Aí ficou 1 ano e 9 meses lá e depois qual foi a próxima igreja?
Pro Jardim Primavera.
Jardim Primavera.
Exatamente, fiquei ali por 1 ano cravado. Quando deu um ano, exatamente 1 ano, na mesma semana eu fui remanejado agora onde estou, lá no Jardim São Bernardo.
No Jardim São Bernardo. Exatamente. Então, ou seja, ó, o pastor que já foi pastor de Parelheiros, Novo Horizonte, Primavera e São Bernardo.
Exatamente.
Agora. Eu estava, inclusive, ontem conversando, né, com a minha esposa sobre o chamado pastoral. Eu falei, amor, eu acho que o dia que a gente for pastor e a gente tiver que trocar de igreja, você vai chorar. Porque você se apega muito fácil às pessoas. E é de fato, você está na obra, é isso.
Sim.
Você está na igreja, mas entender que aquele povo não é seu.
Sim.
Aquele povo é do Senhor.
Sim.
E você está a serviço do Senhor. Seja aqui, seja no Primavera, seja no São Bernardo. O pastor, ele tem que trabalhar com as emoções, de certa forma, até próprias dele, né? Da família.
Sim.
Porque você acaba gerando vínculos, acaba gerando amizades, né? Talvez a gente fala com pessoas aqui que até não entende a saída de algum pastor. Ah, mas por que que pastor foi transferido? Tudo coopera para o bem da obra de Deus. Eu creio que todas as igrejas teve um tempo de crescimento,
sim,
em alguma,
sim,
área para o pastor,
sim,
e para a membranzia também.
Com certeza. Né?
A igreja está sempre em evolução. Ela aprende, exemplo, tem pastor que é mais voltado para a área de libertação, aprende um pouco na área de libertação. Outro pastor é mais voltado para a área financeira. Aí, e de tudo um pouco, Deus vai mexendo para que todos sejam abençoados em tudo, em cada área de sua vida, né, pastor?
É
mais ou menos isso?
É um tempo determinado para todas as coisas, né? Então a gente entende que às vezes você está num lugar e há um tempo determinado para que você cuide daquela igreja, pastoreie aquele povo. E entendendo Deus a sua forma de trabalhar, se é o tempo de mudança, Deus muda aquilo que é necessário, às vezes ser remanejado a uma outra igreja, de acordo às vezes até com as necessidades de cada local. Então isso é importante, por mais que algumas pessoas ainda tenham o coração um pouco fechado para entender isso.
Sim,
mas é importante a gente entender que, como você falou, a gente não está atrelado diretamente a isso, mas ao reino de Deus. E o reino de Deus é muito amplo, né? É muito grande, não se limita a um local apenas, né? Por mais que esse ponto que você comentou, que conversava com a sua esposa, de você sentir quando você sai de um lugar, isso é praticamente inevitável, eu costumo dizer. E eu até aconselho que nunca se feche o coração quando há uma troca ou chega alguém novo. Ah, saiu o pastor, eu senti um pouco com esse, eu não vou me aproximar tanto. Não, né, a gente não pode se limitar a isso, porque é sempre o momento necessário. E pra gente também, como pastor, é praticamente impossível não se envolver o suficiente, porque a gente ama as almas. A gente ama as vidas, as pessoas. Então dizer que eu não me envolvi o suficiente para que eu não sinta a saída é praticamente impossível. Mas esse é o prazeroso da obra.
Exatamente.
A Bíblia nos mostra que nós somos um corpo, e corpo é união. E como eu poderia não estar de fato atrelado inteiramente com as pessoas? A gente precisa se lançar cada vez mais em união, e amar sempre mais, né? E o carinho vai sempre permanecer por todos, né?
Sim,
mas
exatamente.
É sempre importante ter essa referência de união.
E pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, né? Qual foi, dentre essas, todo esse tempo de pastorado, qual foi o maior desafio para você nesse tempo?
Olha, pergunta muito interessante. Me pegou agora, me fez refletir. Eu talvez nunca tenha pensado sobre isso, mas são muitos desafios, né? Eu acredito, LG, que o meu maior, eu falo pessoalmente por mim, foi a idade. Foi a idade, porque muitas pessoas talvez não entenderam, não entendiam ou ainda não entendem que o chamado não se limita a pessoas, ao estereótipo, né? Ou à idade, por exemplo, mas ao que Cristo está fazendo. Então eu sofri algumas rejeições. Sofri algumas rejeições pela idade, porque eu já tive histórias de pessoas que entraram na igreja para se aconselhar e quando perguntou minha idade, eu fui sincero em falar e a pessoa se levantou e disse como eu poderia abrir a minha vida para um moleque, né? E usou essa expressão. Então eu já passei por coisas desse tipo que algumas pessoas, muitas aliás, rejeitaram o trabalho que eu talvez tivesse a oferecer por conta da idade. Talvez esse tenha sido o meu maior desafio.
O
meu
maior desafio. A sua maior alegria nesses anos?
Ah, são muitas. Eu talvez não consiga aqui
descrever
uma apenas, mas é maravilhoso, é prazeroso demais fazer a obra, servir a Deus. É porque por causa do amor que eu tenho a Deus e a obra, eu não consigo limitar essas coisas ao chamado de pastor. Eu entendo que quem ama a Deus não limita o seu sentimento a um cargo que você tenha, né? Mas ao fato de servir a Ele aonde Ele quer que você esteja. Então, eu tive esse primeiro contato assim, de fé. Né? Não sei se dá tempo, não sei como estamos, mas é até um ponto importante, talvez, que eu possa aqui contar, que foi o primeiro contato de fé que eu sempre vi foi da minha mãe. Como eu disse no começo, quando ela se converteu, minha mãe, ela foi uma mulher muito de fé, e eu lembro, tenho muitas memórias guardadas quando era criança, e ela sempre, a gente tem uma história assim, a gente passou por uma necessidade financeira muito grande quando eu era criança, né, na nossa infância. Meus pais, eles vieram do Nordeste para cá e não tinha uma profissão ainda definida, então passou uma necessidade financeira. A gente chegou a morar num barraco de madeira por um tempo, um barraco de madeira que tinha buracos, atrás tinha um ponto de venda de droga, né? E a gente sofria ali, chovia mais dentro do que fora. E minha mãe, quando ela teve esse contato com a igreja, ela voltou para casa uma nova pessoa, diferente. E ela ouviu uma palavra uma vez dizendo que na mão dela estava a chave da vitória. E ela começou a andar com a mão fechada, dizendo que era a chave da casa dela. Às vezes ela dizia para nós, filhos, fechem as janelas porque vai chover. A gente nem tinha janela praticamente naquele barraco. E a gente dizia, minha mãe tá ficando doida, né? E sem entender. Mas eu fui, depois que amadurecendo, percebendo que era a fé que ela tinha, né? E de fato ela dizia, ainda que eu não tenha nesse barraco, Deus me dar uma casa com uma grande janela. E assim de fato aconteceu, Deus fez. E eu fui crescendo tendo esse contato. E minha mãe, LG, ela nunca me obrigou a ir para a igreja. Então na minha adolescência, às vezes eu queria ficar na rua jogando bola, soltando pipa, brincando com a galera. E ela se arrumava para ir à igreja. Ela dizia, filho, você não vai hoje? Eu dizia, não quero, quero ficar aqui brincando. E ela dizia, então tudo bem, a escolha é sua. E ela ia. E eu perguntava a mim mesmo na minha adolescência, o que ela vê de tão bom que ela vai por tanto amor e ela não me obriga a ir? Porque se ela me obrigasse, eu entenderia.
Exatamente.
Que seria algo chato. Eu iria já com o sentimento de quem foi lá forçado. Então eu percebi que ela ia por amar aquilo. E eu pensei, o que, que ela tanto ama lá? Eu também preciso amar. Foi quando eu comecei a abrir o coração de fato para as coisas que lá eram ditas, que eram pregadas sobre o altar, e eu passei a entender. Foi quando eu tive esse primeiro contato com Deus. Então eu percebi que amar a Deus nunca foi uma obrigação, que servir a Deus nunca foi uma obrigação, que fazer as coisas para Deus nunca foi uma obrigação. Então não posso dizer hoje que algo assim traz uma referência por causa do cargo, do título de pastor, mas por amar a Deus completamente.
E as alegrias foram tantas que todos os sonhos Deus realizou.
Sim, se concretizaram.
Deus abençoou, então as alegrias são inúmeras.
Sim.
Que não dá para contar. Agora, eu tenho duas perguntas rápida, bate-papo rápido. Laicá, paz e vida Ministério Zona Sul, o que significa para você?
Ah, é algo muito importante, querido. Eu não sei se eu poderia definir com uma palavra, né? Porque assim, eu nasci aqui, né? Quando minha mãe aceitou Jesus, eu tinha acho que 3, 4 anos de idade e eu nunca saí da paz e vida. Para não dizer que eu não saí, eu já tive um período que eu tentei, quando eu estava um pouco distante, em todo esse período turbulento que eu falei, questão de torcida e outras coisas que eu também tive contato no mundo, eu tentei visitar outras igrejas e disse, não consigo.
Não foi.
Eu poderia definir uma palavra, raiz.
Raiz
que está aqui dentro, né?
Olha, enraizado. Que bênção. E por último, para a gente encerrar a entrevista, Jesus.
Ah, Jesus é tudo, né?
Jesus é tudo.
Jesus é o autor, consumador da nossa fé e Jesus é maravilhoso para todos que nos ouvem nessa tarde, assim, vale, muito a pena amar Jesus, servir Jesus e se entregar por Ele, né? Assim como Ele fez por cada um de nós, né? E é maravilhoso a gente entender isso. Olha o contato que eu tive com a palavra, por exemplo, né? Eu até costumo dizer, querido, digo para muitas pessoas, para muitos jovens que eu converso, que Deus não me chamou para ser pastor para que eu pudesse, a partir dali, ter o contato com Ele, o contato com a Bíblia. Mas eu creio que Ele me chamou porque eu já tinha esse contato antes, né? E, pelo menos uma parte pessoal da minha vida que eu entendo assim. Então, eu não hoje amo a Deus. Às vezes as pessoas não amam a Deus. Deixa eu concluir para não ficar a frase mal colocada, né? Eu não amo a Deus por ser pastor. E tem muita gente, às vezes, que quando vê um pastor falar de Deus, ele pensa, ele está falando porque ele é pastor. E hoje eu não posso dizer, eu não amo a Deus por ser pastor. Ser pastor foi uma consequência de um chamado que Deus tem na minha vida e talvez queira me usar para alcançar outras pessoas, mas eu amo a Deus por quem Ele é, né? De fato, e isso que é maravilhoso. Então, Jesus, eu poderia dizer que Ele é tudo, né?
É tudo.
Ele é tudo, se a gente resume tudo.
Esse foi o pastor.
Mas já acabou?
Já!
Passou tão rápido.
Estamos estourando. Eu falei pra você que seria rápido. Eu falei pra você. E se deixasse, a gente ficaria aqui conversando.
Ficaria, tem muito mais coisa.
Muito mais coisas, né? Mas prometo aí te convidar para uma próxima vez.
Será um enorme prazer.
Pra gente conversar sobre outros temas também relevantes aqui no JPV Lab. Você que gostou do pastor Wagner Oliveira, você pode seguir ele lá no Instagram. Qual é o Instagram do pastor?
Olha, querido, você me pegou agora que nem isso eu sei. Eu acho, acredito eu que seja Wagner CEP, né? SEP, alguma coisa assim. Mas se procurarem lá...
Pastor Wagner. Ou também você pode ir no Instagram da Paz e Vida do Jardim São Bernardo. É só você colocar lá PV São Bernardo, que você vai estar por dentro de tudo o que acontece.
Isso,
claro,
mesmo.
Se você gostou do pastor Wagner, também fala, eu quero cultuar com esse pastor, eu quero conhecer mais a história desse pastor, eu quero estar debaixo dessa cobertura espiritual. Onde que a galera pode te encontrar, pastor?
Paz e Vida do Jardim São Bernardo, Rua Doutor Antônio Simões de Carvalho, número 228, toda a região ali do Grajaú, nas proximidades. É muito próximo, muito fácil o acesso e será muito bem recebido, com toda certeza. Será um enorme prazer a quem quiser e puder estar conosco e nos visitar. Será uma enorme felicidade, um prazer imenso estar aqui, LG. Eu faço questão de tomar a liberdade de deixar alguns abraços aqui.
Sim,
primeiro,
já vou pedir para o senhor dar uns abraços.
Então tudo bem.
Para todo mundo aí.
Maravilha.
Já. Ó, eu vou pedir o seguinte, faz a tua despedida, manda um abraço para todo mundo. E manda um abraço para a Paz e Vida do Jardim São Bernardo, né?
Com certeza. Primeiro, é claro, a minha família, né? A minha esposa, né? Graças a Deus, uma pessoa muito especial em minha vida. Um abraço a todos, né, que nos ouvem, e especial para a Paz e Vida do Jardim São Bernardo, né? A todos os membros, aos jovens, né, que pediram inclusive um abraço, né?
Pediram.
Inclusive um abraço. Então, a todos os jovens, né, da Paz e Vida do Jardim São Bernardo, a todos os irmãos, e um abraço a todos que nos ouviram, né? Um enorme prazer estar aqui e muita alegria, né? E espero voltar outra vez aqui em nome de Jesus.
Só para terminar, para nós ir embora, eu não poderia ir embora sem deixar gravado isso aqui. Palpite amanhã, Palmeiras e São Paulo.
2-1 Palmeiras.
Nunca que vai
acontecer. Eu vou orar
isso,
a madrugada
nunca
toda.
Nunca que vai acontecer isso. Amanhã, 1-0 São Paulo.
Um enorme
pastor
prazer.
Wagner, obrigado, viu, pela presença. Obrigado pelo carinho. Foi um programa maravilhoso. Foi muito abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério. Que o pastor continue fazendo a obra de Deus. Que o pouco que a gente pôde conhecer, a gente entende e enxerga o Senhor como uma ferramenta nas mãos do Senhor.
Amém.
E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, viu, pastor?
Amém.
Que Deus abençoe, gente, vocês que ficaram conosco aí até esse momento. Um ótimo final de semana para você. Amanhã, culto em todas as igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul, às 8, às 3 e às 18h30. E semana que vem estamos de volta com mais um JPV Lab especial, hein, gente? Esse foi o nosso programa desta tarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É nóis, hein? Tchau, galera! Tchau! JPV Lab, hein? É nóis! Fui!
Você ouviu na Rede Nacional Gospel, JPV Lab, uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais. facebook.com/jpvmovement e o Instagram @jpvmovement. JPV Leve!